Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais um episódio do nosso podcast O Mundo do Charuto, na sua segunda temporada, trazendo a cada episódio uma harmonização diferente. Você sabe, se você quiser, você encontra todos os nossos episódios no nosso site omundodocharuto.com.br. Você pode seguir a gente também lá no Instagram, @omundodocharuto. Nosso querido mestre César Adames está lá também, @César Adames. Eu estou lá como Safra1974. E se você quiser, você pode também mandar um e-mail para a gente com a sua dúvida para o podcast omundodocharuto@gmail.com. Pode mandar que a gente traz a sua interatividade aqui para os nossos próximos episódios. César Adames, que bom ter você mais uma vez comigo, porque o episódio de hoje é um dos mais esperados dessa nossa segunda temporada. Como é que você tá?
Fala, Léo, tudo bom? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Preparados aí para mais uma jornada etílica? Hoje a gente vai falar de whiskies.
Exatamente, aquela que talvez seja a bebida mais popular entre os charuteiros, talvez por conta da diversidade de whiskies que a gente tem no mercado. A gente tem o whisky escocês, o Scotch, a gente tem o whisky americano, o Bourbon, a gente tem o Tennessee Whisky, a gente tem os single malts lá das Highlands escocesas e tudo mais, os whiskies defumados, turfados. A gente tem uma variedade tão grande dessa bebida. Então, sem mais delongas, porque o programa de hoje, eu vou falar pra você, hein, sinceramente aqui, era o que eu tava esperando de toda a nossa temporada, era aquele que eu tava com uma expectativa maior por conta da minha curiosidade. Eu que sou um apreciador de uísque também já há muitos anos. César Adames, o que é o uísque?
Bom, vamos lá então. O uísque, por definição, basicamente é um destilado de grãos. Agora, aí vem a pergunta, quais grãos? Bom, depende da origem. A gente pode ter centeio, cevada, milho, até arroz.
Tá? Ah, é? Tem uísque de arroz? Eu não sabia,
você
não.
Pode... Não, na realidade não é um uísque 100% de arroz, mas em alguns casos você pode complementar a receita. Basicamente, quando a gente fala de uísque, a gente tem que começar a... Vamos falar do passado do uísque, a sua origem. Léo, na sua opinião, quem foi o criador do uísque? Foram os irlandeses ou foram os escoceses?
Olha, se eu tivesse que arriscar, talvez pela popularidade aí das marcas e tal, eu arriscaria os escoceses, mas eu acho que é uma pegadinha, então eu vou para os irlandeses.
Pois é, exatamente. É o pior de tudo que não é uma pegadinha, é uma pergunta que, se você fizer, a grande maioria das pessoas vai responder que foram os escoceses, mas quem criou o uísque oficialmente foram os irlandeses, mas os escoceses foram muito mais hábeis no marketing e na promoção do produto, a ponto de você ter uma... Hoje, para você ter uma ideia, quando a gente fala de Irlanda como produtor de whisky, o Irish Whisky, a gente tem aí quatro grandes produtores. O principal deles é o Jameson, que, aliás, é um whisky que eu recomendo para quem está começando a apreciar, entrar nesse mundo aí, porque ele é um whisky triplamente destilado, ele tem tripla destilação, deixa ele muito mais suave. Normalmente ele é usado naquela receita clássica do Irish Coffee.
Sim.
Então ele é bem delicado. E o Jameson, para você ter uma ideia, ele tem 50% do mercado irlandês. Caramba. Aí você tem Bushmill, Tullamore Dew, são outras marcas. É claro que temos hoje o surgimento de pequenos produtores, então a gente pode dizer que talvez tenhamos aí uns 10 produtores na Irlanda, enquanto que na Escócia, só de single malt, são cerca de 118 destilarias. Então veja que você tem aí um volume, uma tradição muito grande.
Entendi. Então o uísque surgiu na Irlanda, mas por que que ele se popularizou tanto na Escócia e por que especificamente Escócia? A gente está falando por conta também, como a gente falou no caso do charuto, no caso de outras bebidas, tem a ver com o clima, tem a ver com o terroir, tem alguma coisa, o uísque é influenciado por isso também ou poderia ter acontecido em qualquer lugar do planeta?
Você sabe que tem um pouco dos dois que você acabou de falar. Surgiu ali, num primeiro momento, que surgiu ali, você entendeu? Mas tem a ver com terroir? Tem. Isso é um tema que é bem interessante, porque de alguns anos para cá, a gente tem escutado aí alguns produtores falando de variedades de cevada, tá? Porque, basicamente, o que é um uísque? O uísque, como eu falei, é um destilado de grãos, mas antes de virar um destilado de grãos, ele era uma cerveja.
Ah, é?
É, exatamente. E no episódio que a gente falou de cervejas, e o pessoal que não teve a oportunidade de escutar, é só ir até lá e escutar, a gente fala um pouco da história da cerveja. Cerveja basicamente é produzida com 4 ingredientes.
Uhum.
Água, malte, levedura e lúpulo.
Certo, sim.
Só que o lúpulo, ele é um ingrediente mais moderno, vamos dizer assim. Uhum. Antigamente, a cerveja era produzida apenas com água, malte e levedura. E qual era o resultado dessa cerveja? Uma cerveja extremamente doce. Ela era mais doce, mais carregada, numa doçura ali, que acabou, quando eles utilizaram o alambique, virando uísque.
Entendi.
Então, você tem ali, talvez, um dos motivos da tua pergunta, assim, por que surgiu ali? Porque Inglaterra, Escócia, Irlanda, sempre teve uma produção muito grande de cerveja. Então, quem faz cerveja, colocando ali um alambique, é um passo para você produzir esse destilado maravilhoso que a gente está falando hoje.
Entendi. Então, o malte que é utilizado para produzir a cerveja também pode ser utilizado para produzir o uísque. Esse malte, ele passa também por aquele processo onde o grão, para ser malteado, ele tem que ser umedecido para ele poder, digamos, começar uma germinação e depois você tem que secar ele para ele interromper esse processo e aí sim você pode utilizar ele na produção da bebida. Até essa fase, a produção da cerveja e a produção do uísque meio que são mais ou menos parecidas até uma certa etapa?
Eu diria que são iguais.
Iguais?
Idênticas. Agora, aproveitando essa tua colocação, essa secagem que você falou, ela é feita normalmente no que eles chamam de malting floor. Malting
certo.
Floor é o chão de maltagem onde você coloca, na realidade você mergulha o grão na água, ele começa a germinar, mas não é só questão de germinar, é a questão da transformação do amido em açúcar. Quando você transforma o amido em açúcar, você dá alimento para a levedura, porque a levedura faz o quê? Ela transforma açúcar em álcool.
Entendi. Tá?
Então, a secagem, como você falou anteriormente, normalmente o pessoal coloca para secar, como se fosse ali um grão de café, um grão de cacau, e você vai mexendo aquilo de tempos em tempos para também não ficar úmido demais ou dar qualquer problema ali de bolor ou alguma coisa do gênero, que é o modelo normal. Normalmente, essas casas de secagem, o chão é de cimento e você tem uma temperatura ali de 30, 40 graus, muito quente, que é para acelerar a secagem desse grão. Aqui existe uma possibilidade de alguns produtores de uísque da região de Islay, das ilhas ali, onde você tem os maltes defumados. O que o cara faz? Ele pega esse grão, em vez de colocar no malting floor, ele coloca num espaço que o chão é de metal com um monte de furos. E na parte de baixo, ele tem uma fornalha onde, ao invés de jogar carvão ou madeira, ele coloca o peat. O que é o peat? O peat nada mais é do que o solo decomposto, é uma camada de solo. Você tem um metro de solo, que normalmente o pessoal utiliza ali para plantar e tudo mais. Abaixo desse um metro, você começa já a ter sedimentos antigos que você vai cavar, vai deixar isso secar, e transforma isso em combustível fóssil.
Uhum.
E ele é que vai dar o defumado para o malte. Então, quando você pega aqueles whiskies de Islay, como Ardbeg, Balmore, Lagavulin, todos eles têm esse toque defumado. E o toque defumado vem da turfa. Por isso que eles chamam de peat. Peat é turfa.
Ah, então a turfa é esse, material orgânico, é solo, é isso?
Exatamente, o solo que você vai cavar, ele está um pouco úmido ali, tá? E você vai deixar secar, ele vai ficar um torrão, um tijolo. Normalmente eles quebram isso em pedaços pequenos, fica parecendo até o tamanho de um pedaço de carvão. E aí você joga isso na fornalha, na caldeira, aquilo queima, gera calor, o calor vai aquecer o grão, vai fazer a secagem, mas ao mesmo tempo ele gera fumaça.
Certo.
E essa fumaça vai impregnar o grão.
Entendi.
E o mais interessante é que se a gente estivesse falando, por exemplo, de uma cerveja como a Hauptbier, que a gente falou no nosso programa sobre cervejas, que é uma cerveja defumada, eles utilizam madeira.
Uhum.
Mas a cerveja é um fermentado. Se eu usar madeira para secar o grão, ele aguenta a fermentação, mas ele não aguenta a destilação, porque Entendi. A hora que eu destilo, ele vai apagar o aroma e o sabor que a madeira deixou. O peat não.
Entendi.
O peat, ele é tão potente, para você ter uma ideia, que ele aguenta a fermentação e a destilação.
Mas nem todo uísque passa por esse processo.
Não, não. Isso aí eu estou colocando aqui como uma faixa bônus, porque a gente está falando aí de uma quantidade muito pequena de uísques produzidas na Escócia e no mundo. Tá?
Certo.
Mas é um segmento que você tem aí vários apreciadores.
Certo,
fazendo até uma comparação com a cerveja, você tem as sours, que são as cervejas ácidas, não é a cerveja do gosto popular, mas você tem apreciadores. A mesma coisa o uísque defumado. E o uísque defumado, eu vou te falar, é um tiro certeiro para harmonizar com o charuto.
É, eu vou te falar que na semana anterior à gravação, no sábado anterior a essa nossa gravação aqui, eu abri uma garrafa de um uísque extra turfado que eu tenho aqui, que eu comprei o primeiro uísque desse tipo, e realmente foi um tiro certeiríssimo, porque eu peguei um charuto maduro, né? E aí foi uma combinação perfeita, e um single malt via de regra. E aí eu quero puxar isso também para não perder a oportunidade. A gente ouve falar muito sobre blend e single malt. No meu raciocínio, o blend é, assim como no charuto, uma mistura de maltes diferentes, e o single malt, como o próprio nome já diz, um malte só, né? O raciocínio é assim ou é muito simplista? A gente tem uma explicação mais longa. Por exemplo, num whisky 12 anos que é um blend, né? Um Scotch blend. Vamos falar aqui algumas... A gente vai ter que falar de marca para a gente poder dar o exemplo. Num Johnnie Walker Black Label, que é um whisky de 12 anos, ele é um blend. A gente tem ali estilos de malte, a gente sabe quais são os maltes que compõem esse blend? Ou esse blend é, digamos, desconhecido e é uma maneira de você falar, ó, aqui tem vários maltes, nesse aqui tem um só. Como que é essa diferença?
Bom, como você falou, é bem simples, mas tem alguns detalhes. Então, vamos ao princípio. Tudo começa 201 anos atrás, quando o Johnnie Walker, ele compra e monta uma mercearia em Kilmarnock, uma cidadezinha do interior da Escócia, e ele monta ali um armazém de secos e molhados, as bodegas, aquela coisa do armazém da cidade do interior, onde você tem tudo, você vai lá e compra tudo. E o que acontece? Ele trabalhava com uísque. Na época, 200 anos atrás, o que a gente tinha somente era single malt. O
certo.
Próprio nome diz single malt, malt único. Malte único, na época você tinha cerveja cevada, então vamos fazer o uísque de cevada, você tem o single malt.
Certo.
Aí o que acontece? Ele tinha lá na sua loja vários barris numerados, de 1 a 10, de 1 a 15, cada um de um produtor local, de um vizinho dele que fazia o seu single malt, naquele alambique de cobre, pequenininho. A gente até vai deixar aí uma imagem para vocês.
Sim.
Porque quando a gente fala de uísque, a gente tem dois tipos de alambiques. A gente tem o alambique de coluna, e o alambique de cobre, que aliás é muito comum, a gente já falou sobre isso na cachaça, no rum. O processo para fazer destilados basicamente trabalha com esses dois tipos de alambiques aí.
Certo.
É como se você estivesse cozinhando, Léo, e você só tem duas panelas.
Uhum.
Você tem uma panela de teflon e uma panela de barro. Quando que eu uso uma e quando que eu uso outra.
Sim.
É mais ou menos isso aí.
Entendi.
Então, o que acontece? O Johnny Walker tinha o seu single malt e óbvio que num armazém como esse você vai vender mais o número 1, o número 7, o número 8.
Uhum.
E o 2, o 3, o 4 ficavam meio que parados aí. Aí ele teve a grande ideia de fazer o seguinte: já que o número 1 é o que mais vende, o que acontece se eu misturar um pouco do número 1 com o número 2 e com o número 3?
Certo.
Foi ele que criou a arte do blend. Blend, como você já disse anteriormente, é a mistura.
Certo.
Uhum. Então começou assim, e aí o nome que a gente poderia dar nessa época é um Blended Malt Whisky.
Certo.
Tempos depois, a gente teve várias etapas, mas o Anais Coffee foi o último a criar o Coffee Still, que é o alambique de coluna.
Certo.
Que é feito em aço.
Uhum.
E aí você tem uma destilação contínua, que é muito mais barato, muito mais prático, você tem menos funcionários. E isso fez com que eles começassem a utilizar outros grãos, tá? Então você pode aí utilizar o centeio, que não era utilizado, pode utilizar o trigo, pode utilizar o arroz, que eu tinha falado no começo do programa.
Sim.
Tá? Você pode usar outros grãos para produzir esse uísque, que depois de pronto, lembrando que tanto na coluna quanto no alambique de cobre, o líquido sai transparente.
Certo.
Aí ele vai para o barril, onde ele ganha cor.
Uhum.
Então o que acontece? Aí você tem um outro termo que hoje você encontra, indo para Londres, lá para a Escócia, em algumas lojas você encontra o grain whisky.
Certo. Tá?
Agora veja que é um negócio que ao mesmo tempo é simples, mas também é um pouco complexo, né? Porque quando você fala single malt, malt único, o que, que é malt? Malt pode ser centeio, pode ser cevada, pode ser trigo.
Uhum.
E quando eu falo grãos, a mesma coisa. Então, num primeiro momento, pode parecer confuso, mas assim é que funciona a coisa. Então, single malt é 100% cevada.
Certo.
E o grain são os outros grãos. Você pode encontrar no mercado uma ou outra garrafa de rótulos diferentes com o termo single grain.
Certo.
Quando eu pego, misturo o whisky feito de outros grãos com um single malt, aí eu vou ter um blended whisky.
Entendo, perfeito.
Tá? Vou dar um outro exemplo aí para o pessoal que está nos ouvindo. Você já tinha falado aí da questão do Johnny Walker.
Sim.
O Johnny Walker, ele tem na composição do Red Label, que é o whisky básico dele, um pouco de Cardu, que é um single malt.
Certo.
O 12 Anos, que é o Black Label, tem um pouquinho de Cowilla, que é um whisky de Isla.
Certo. Tá?
Então, tem aí o segredo da mistura, óbvio.
Claro.
Tem a proporção. O que acontece é o seguinte: você tem uma quantidade muito maior de whiskys de grãos, tá? Eu diria que é ali uns 90, 95%, e o single malt ele entra como tempero. Sabe aquela comida que você faz que tá legal, mas se você botar um pouquinho de sal, uma pimentinha, alguma coisa, ela ressalta?
Sim.
É o mesmo conceito quando a gente fala de um blended whisky. Então,
certo.
O que acontece? Quando a gente fala de whisky escocês, a legislação determina que para receber o nome de Scotch Whisky, Scotch Whisky, whisky escocês, tem que ter no mínimo 3 anos de maturação, de barril.
Certo.
Então, essa é a lei para o whisky escocês, mínimo de 3 anos. Agora, dentro do Scotch Whisky, eu tenho dois, os mais clássicos, os mais tradicionais ali, são o Blended Whisky e o Single Malt Whisky.
Certo.
O single malt, aí entra também numa categoria que tem uma legislação que determina, em primeiro lugar, os 3 anos, né, que eu já falei anteriormente, mas ele tem que ser todo, totalmente produzido em uma única destilaria.
Uhum.
Você tem que fazer todo o processo de fermentação, de destilação e de maturação, que é o envelhecimento no barril, para daí engarrafar. Tá? Algumas destilarias têm linhas de produção dentro das destilarias, outras mandam para Glasgow, onde eles fazem o engarrafamento. Entendi. Mas o processo todo tem que ser dentro de uma única destilaria.
Tá. E você citou o Red Label do Johnny Walker. Eu queria aproveitar aqui porque a gente tem no mundo do uísque muitas lendas e também tem muita cagação de regra também. A gente tem muita gente que diz que não pode A, não pode B, não pode C. E a gente já sabe que aqui no nosso podcast, inclusive você, é uma pessoa onde não pode, não é uma frase que você use no seu dia a dia. Haja visto aqui quantas vezes já eu não fiz a provocação das harmonizações e a sua resposta padrão é: experimente para ver aquilo que você mais gosta, para ver aquilo que melhor cabe no seu paladar. Mas, por exemplo, né, um whisky single malt é um whisky que foi feito com um malt único e ele foi envelhecido durante muitos anos. Então, existe a lenda ou existe a teoria de que misturar gelo ou água nesse whisky single malt seria uma espécie de pecado, porque ele é um uísque que está ali na sua pureza. Mas uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando: não, você toma o single malt puro primeiro, mas ele tem um teor alcoólico muito grande, ele vai dar ali aquele choque ali nas suas papilas, você nem vai conseguir sentir muita coisa dele, aí você vai colocar um pouco de água na temperatura ambiente e aí essa água vai ter no uísque o mesmo efeito que, por exemplo, a chuva tem quando cai na terra e sobe aqueles aromas, e aí ele começa a desenvolver aromas diferentes. Então, por exemplo, o aroma dele na temperatura ambiente, que teria notas de tabaco, notas de defumado, não sei o quê, quando você coloca um pouco de água, ele vai soltar notas de toffee, notas de baunilha e tal. Eu tô repetindo o que eu assisti nesse vídeo, né? Isso procede realmente? O single malt, ele é melhor apreciado assim, a temperatura ambiente e com um pouco de água normal? E o blend, por exemplo, que é o da minha, não digo da minha preferência, mas o que o meu poder aquisitivo me permite consumir, digamos, com mais frequência. Eu gosto com uma pedra de gelo. Eu gosto de tomar o meu uísque num copo redondo ou num copo quadrado com uma pedra grande de gelo. Então eu gosto de brincar: se eu estou usando um copo quadrado, eu boto uma pedra redonda. Se eu estou usando um copo redondo, eu boto uma pedra quadrada. Mas é aquele gelo sólido, grandão, que ele vai levando mais tempo para diluir e tudo mais. Mas eu gosto dele gelado. Isso tudo que eu estou dizendo procede, não procede, é lenda, ou assim como nos outros programas que a gente já falou aqui, o uísque é seu, você pagou, faça o que você bem entender.
Bom, meu amigo, agora você complicou, porque essa sua pergunta aqui dá um programa inteiro.
Então, mas é a provocação aqui. Vamos fazer um dia só sobre isso. Mas eu queria tirar essa dúvida, porque daqui a pouco a gente vai entrar na parte da harmonização.
Sim,
e a gente vai ter que saber como que bota no copo, enfim, tá, né? Então, ter essa noção.
Então vamos fazer o seguinte. Eu vou te responder, mas eu vou pedir para você guardar o gelo para daqui a pouco.
Tá,
coloca
bom
o gelo na geladeira de novo.
Beleza,
lá,
tá guardado.
E me pergunta, porque gelo é um capítulo à parte aí.
Beleza.
Então vamos lá. A primeira colocação, quando você falou de teor alcoólico e tal, muita gente acha que o single malt é mais alcoólico que o blended. Não. Pessoal, a grande maioria dos destilados, vodka, gin, tequila, cachaça, rum, brandy e uísque, quase todos eles, a grande maioria, 80, 90% da produção, trabalha com teor alcoólico de 40.
Certo.
Então, a média de qualquer uma dessas bebidas é 40. No blended e no single malt é a mesma coisa.
Uhum.
Óbvio que você pode encontrar ali um single malt com 42, com 43, com 47, com 54, que é o que eles chamam de cask strength, que é aquele que você tira direto do barril, não coloca água para diluir e engarrafar. Então, essas são as exceções. A grande maioria é 40.
Certo.
Então, a gente começa por aí tendo 40. Todos os destilados, todos, quando você for provar pela primeira vez, abriu a garrafa, é a sua primeira experiência, a minha sugestão é: coloque algumas gotas de água para liberar os aromas do produto.
Certo.
Então, o que acontece? Quando eu coloco água, acontece uma reação muito simples, você diminui o teor alcoólico.
Uhum.
Quando você diminui o teor alcoólico, você tem uma percepção melhor desses aromas e sabores da bebida.
Certo.
Então, isso é uma sugestão para aquela primeira, primeiro copo daquela garrafa que você abriu.
Certo.
Ah, eu tenho que fazer isso sempre, César? Não, faz do jeito que você quiser.
Uhum.
Bebe ele puro, bebe ele com uma pedra redonda, uma pedra quadrada, coloca gelo do posto de gasolina, que é aquele que apanhou pra caramba e vem já no frappé.
Porque eu acredito que isso seja uma forma de você inserir o gosto dessa bebida na sua memória de sabores, né? Porque
sim,
a gente fala muito isso no mundo do charuto também. Ah, tá me lembrando figo seco, tá me lembrando tijolo. Figo seco eu já comi, tijolo eu nunca lambi. Então, sim, assim, eu não sei o sabor que tem o tijolo. Eu não consigo dizer que tem aroma de uma coisa que eu não sei que gosto tem. É que nem você falar pro seu filho, come aqui esse brócolis. Ah, não gosto de brócolis. Você já comeu brócolis? Nunca comi. Querido, come a primeira vez. Se você não gostar e não quer comer mais, ok. Mas enquanto você não experimentar, você não sabe que gosto tem, né? Então eu acho que você experimentar da maneira que você tá falando é uma maneira muito legal de você colocar o gosto dessa bebida pura na sua memória de sabores, e aí depois se você vai misturar, diluir, usar no coquetel e tal, você já criou a memória daquele gosto, né? Isso procede ou não?
Com certeza, e o que acontece quando você coloca um pouco de água e diminui o teor alcoólico, você consegue identificar algum defeito que a bebida, que o destilado em geral, possa ter.
Entendo.
Porque o que acontece? Alguns produtores, felizmente muito poucos, produzem uma bebida que pode ter algum defeito e ele dá uma mascarada nisso, aumentando o teor alcoólico. Porque quando você coloca no nariz, coloca o nariz no copo ali, o primeiro golpe que vem para você é o golpe alcoólico.
Sim.
Você não percebe as nuances, aromas e sabores.
Uhum,
então,
perfeito.
Por isso que a ideia de colocar um pouco de água é para exatamente isso, liberar aromas, sabores e tudo mais. Esse é o conceito básico. Então, isto vale tanto para blended quanto para single malt.
Certo.
Tá? Aí, vamos pegar o gelo que você colocou lá na geladeira, vamos tirar ele agora e vamos falar, posso colocar gelo ao invés de água? Pode. Bom, primeira questão que é fundamental é o seguinte: qual é a fonte de água que você está utilizando?
Sim.
A fonte de água é fundamental, porque com você sabendo de onde vem a água, você vai colocar um pouco de água na bebida ou você vai fazer o gelo com essa água. Então, fundamental, água, saber a origem da água é fundamental. Aí eu vou produzir o meu gelo.
Uhum.
Eu posso ter, hoje no mercado você encontra as formas de silicone.
Sim.
Que fazem aí
são esses dessas gelos que eu falei, que eu tenho.
Quadrado, faz o gelo redondo que parece uma bola de tênis.
Uhum,
tá?
Sim.
Aí você tem aquela forminha clássica de geladeira, quando você compra a geladeira vem aquela forminha que faz aqueles cubos de gelo.
Sim, cubo de gelo.
Você vai ter a máquina de gelo que vai cuspindo gelo de tempos em tempos, mas ela tem um buraco no meio.
Isso, a gente citou também no programa sobre cachaça, né? Porque esse gelo derrete mais rápido, né?
Isso, e você tem, por último, este gelo colocado num saco plástico e vendido no posto de gasolina, que eu
sim,
costumo brincar que é aquele gelo do posto de gasolina, que um saco está em cima do outro, você vai quebrar esse gelo.
Isso, sim.
E além disso...
É o gelo do churrasco, né?
Exatamente, que ele pega, ele junta ali, ele vira um iceberg ali.
É.
E aí sabe o que você faz no churrasco?
Eu jogo ele no chão, vai...
Exatamente, aí você dá aquela temperada no gelo, né? Aí você pega esse gelo e coloca no uísque, olha aí. Nossa, estou sentindo aqui um aroma
de terra.
Diferente.
Agora
de
tem
terra.
Aroma de terra.
Agora
de tijolo.
Um tijolo, um aroma, um gosto de cimento queimado.
Agora eu sei o que é o gosto do tijolo.
Exatamente. É ótimo isso. Bom, brincadeiras à parte, o que acontece? O efeito diluição vai ser muito mais lento do gelo quadrado ou redondo para o gelo cubinho de forminha de geladeira,
uhum,
para o gelo de máquina com buraco no meio, para o gelo frappé.
Certo.
O gelo frappé, esse quebrado, ele dilui muito mais rápido.
Com certeza.
E aí também, de novo, não tem certo, não tem errado. Você que define qual é a melhor maneira. Aliás, eu até recomendo aí para o pessoal que estiver nos escutando, uma possibilidade de você pegar fazer essa experiência, pegue lá uma garrafa de destilado da sua prateleira, qualquer destilado, e faça essa experiência de beber ele puro, depois beber ele com um pouquinho de água, depois com esse gelo maciço aí, o quadrado, depois com o gelo da forma de gelo, depois com o gelo no buraco, depois o gelo frappé. Óbvio que não tudo ao mesmo tempo, que não vai dar certo, porque os gelos vão diluir, mas comece a perceber, faça essas experiências aí em momentos oportunos, ou se puder até em dias subsequentes, você vai ver que tem uma diferença muito grande. Qual delas é a melhor? Você que está consumindo é que vai dizer qual é a melhor.
Agora, para a pessoa que tem o hábito de tomar single malt, né? Tem um amigo lá na nossa confraria que estava contando uma história esses dias, dizendo que foi lá um parente e ele falou, pô, vou servir aqui um dos meus melhores whiskies aqui para ele experimentar, né, e tal, sem a pessoa saber do que se tratava. E ele pegou lá um whisky bom, acho que um single malt, 15 anos, alguma coisa assim, e serviu, mas ele serviu ele no, né, no snifter ali, no copinho, temperatura ambiente, deu pro cara. E aí eu não sei se a pessoa fez isso ou sugeriu fazer, que era colocar gelo e que aquilo ficaria bom com o energético. E ele brigou, falou, cara, quer fazer isso? Vai fazer isso com o ambiente lá no posto de gasolina e tal. E a gente até riu, foi muito engraçado e tal, não sei o quê. Mas assim, pra pessoa que aprecia realmente o uísque, tem assim, quem tem a experiência e quem não tem a experiência. Aquela coisa de dar pérolas a porcos, né? Se você tem a pessoa que nunca tomou, tá acostumada a tomar o uísque com Coca-Cola e energético, na balada, seja lá o que for e tal. De repente você vai dar pra ele um Dalmore 18, você vai dar pra ele um uísque assim que, né, não só é caro, como é um uísque com notas muito mais complexas e tal. A pessoa não tem paladar para perceber isso. Ela nunca treinou, ela, entendeu? Não é uma coisa para qualquer um. Quando eu digo qualquer um, é no sentido de que você, assim como no charuto, só vai percebendo com a prática, né? Isso procede também. E outra, o single malt, a pergunta que eu queria reforçar, para quem realmente aprecia, existe essa questão realmente de, via de regra, é um uísque que se aprecia ele in natura, no máximo com água?
Vamos lá, se a gente for classificar os uísques aí em três grandes grupos, você tem os uísques americanos, o Bourbon e Tennessee Whisky, que a gente vai falar deles daqui a pouco.
Sim.
Normalmente eles são os reis da coquetelaria, todos os grandes coquetéis utilizam aí o Bourbon e Tennessee Whisky.
Certo.
É muito raro você encontrar alguém bebendo uma dose de Jack Daniels, de Jim Beam pura. Tem apreciadores, mas é muito mais coquetel. Já os blended whiskies, eles são muito mais utilizados no happy hour, na balada. E aí, tudo é permitido. Você pode colocar o energético, pode colocar água de coco, pode colocar gelo de coco, sem problema nenhum. Já o single malt, ele é um uísque mais de reflexão, é aquele uísque que você chega em casa à noite, serve uma dose, então você ou bebe puro, ou coloca um pouquinho de água, ou coloca uma pedra de gelo grande, como você citou anteriormente. Isso é o mais comum. Uhum. Agora, sempre tem gente que quer provar o bourbon puro, com um pouquinho de água, como tem gente que bebe o single malt com um monte de gelo. Não tem o certo e o errado, faça aquilo que você acha mais interessante. Agora, esse caso que você citou, ele é bastante interessante porque representa o que a gente encontra hoje em dia no país.
Uhum.
A grande maioria está acostumada com o blended, que é o whisky do happy hour, é o whisky da comemoração, onde ele enche o copo de gelo, ou ele coloca um energético e tudo mais. Se eu recebo alguém na minha casa e eu pretendo servir algum whisky para ele, primeiro, eu quero servir um whisky que vai estar de acordo com o paladar dele, ou eu quero introduzir um novo conceito para ele.
Perfeito.
Porque se eu vou servir o whisky que ele está acostumado a consumir, eu vou pegar uma marca qualquer de blended whisky, vou colocar lá o gelo, vou colocar o energético, a água de coco, e ele é meu convidado, ele se serve da maneira que ele achar melhor.
Eu não tenho por que gastar a dose do meu Dalmore 18 nisso, né?
Exatamente. Agora, se eu quero apresentar o meu single malt 18 anos para ele, aí eu vou falar, olha, senta aqui porque agora eu vou te contar uma história.
Ah, vem antes a história.
Esse uísque aqui tem isso, tem aquilo. prova, já não vou nem servir a dose de 50 ml, que é padrão, vou servir uns 20 ml, vou falar para ele provar primeiro, colocar um pouquinho de água para diluir, etc. e tal. Então, é essa a ideia básica. Eu acho que a gente tem, sempre que quer apresentar algo novo, que a gente valoriza, lembre-se, nem todo mundo está acostumado com o seu universo.
Uhum, sim.
Se você quer trazer gente para esse mundo novo, apresente da forma mais correta possível.
Perfeito.
Eu não vou jamais chegar para alguém que está iniciando no mundo do charuto e oferecer um charuto cubano Bolívar belicoso, que é um dos charutos mais fortes, e falar, olha, experimenta aí que você vai gostar.
Uhum.
Poxa, ele fumou 3 charutos, 4 charutos super suaves, já vai levar um coice no peito?
Sim.
Esse cara vai me detestar o resto da vida.
Perfeito.
Então, eu acho que é importante, não só eu que faço, vivo disso, da parte de educação, etc. e tal, qualquer um, é você passar informação, orientar. Agora, se essa pessoa que eu estou oferecendo vai gostar ou não, é um direito dele. Mas eu fiz a minha parte, eu orientei como seria a melhor forma de consumo. Ele pode falar, não gostei, vamos voltar para o blender. É o direito dele.
Claro. Perfeito. Você, César, pessoalmente, eu sei que você não gosta desse tipo de pergunta, mas eu preciso fazer nesse episódio aqui. Você toma single malt como?
Eu normalmente faço sempre isso, ou ele é puro ou com um pouquinho de água.
Você não bota gelo no single malt?
Não, não, porque você acaba diluindo um pouco mais, mais rápido, e ele acaba perdendo. Porque o single malt, qual é a grande graça do single malt perto do blended? É você tentar descobrir camadas. É como, imagina o seguinte, eu costumo sempre dar um exemplo para o pessoal, a história do bolo de chocolate. Quem está escutando aí vai ver, lá vem o César com a história do bolo de chocolate.
Essa então, história é boa, lá. Eu gosto.
O que é o bolo de chocolate? Você trabalha numa empresa, aí um colega de trabalho vai fazer aniversário, faz aniversário hoje, e aí você passa na padoca e compra um bolo de chocolate básico. Aí, dali uma semana, um parente seu faz aniversário e ele gosta de chocolate, você vai lá num local um pouco mais requintado, e pega um bolo de chocolate, mas aí, como seu parente, você pega com umas castanhas, umas nozes e uma cereja.
Uhum.
Aí, dali 3 meses, é o seu aniversário e você é fanático por chocolate, então você vai na melhor doceira, a melhor boleira da cidade para comprar o seu bolo de chocolate, que vai ter castanhas, nozes, cereja, calda de marzipan, o que você puder imaginar.
Sim.
No fundo, os 3 são bolos de chocolate.
Claro.
O primeiro, que é o bolo de chocolate do funcionário lá, é o brinco, dizendo que é o blended whisky.
Uhum.
O bolo do seu parente é o single malt.
Certo.
Por quê? Porque ele tem aquela decoração em cima, etc. e tal. E o seu, ele é o single malt que finaliza numa segunda barrica, que teve rerez, madeira, vinho do Porto, etc. e tal. Então, na realidade, não tem melhor e não tem pior. Você tem camadas de sabor. Até porque eu falei da cobertura, não falei do interior. Como essa massa, se é uma massa molezinha, se é uma massa mais dura. E, de novo, não tô dizendo que o blended é inferior ao single malt e o single malt extra maturado é inferior ao single malt. São camadas de aromas e sabores.
Perfeito.
Então, se eu colocar gelo ou colocar água demais, eu acabo mascarando isso. O grande desafio é tentar descobrir o que, que ele está te apresentando.
César, falamos de uísque escocês, de uísque irlandês, agora a gente precisa falar um pouco do uísque americano, né? Que a gente tem aí o bourbon e o Tennessee Whiskey. Qual a diferença desse uísque americano para o uísque escocês? O malte é diferente, o processo é diferente. Por que que tem essa diferença específica? Por exemplo, eu achava que Jack Daniels era bourbon e depois descobri que não, que ele é Tennessee Whiskey. Diferente do Jim Beam, por exemplo, que é bourbon. Como é que a gente entende o uísque americano?
Bom, para começar, os dois que você acabou de citar, o bourbon e o Tennessee Whiskey, eles estão dentro de uma categoria que é o American Whiskey.
Certo, Whiskey.
Exatamente, com E-Y.
Certo.
Os dois, eles seguem uma legislação federal. Até onde eu sei, eu acho que é a única bebida que tem uma legislação federal determinando que, para ser American Whiskey, tem que fazer o seguinte. Em primeiro lugar, mínimo 51% de milho. Então, certo. Olha o diferencial. Você tem aí milho no lugar da cevada que você utiliza lá no escocês. Então, 51% de milho, ninguém usa 51%. O pessoal usa 70%, 75%. E aí vem a pergunta que você deve estar aí já elaborando. Sim, o que é o resto? Bom, o resto pode ser centeio, cevada ou trigo.
Certo.
E aí cada um tem a sua receita, mas a base do uísque americano é o milho. Milho, lembre, ele é adocicado.
Uhum, sim.
Segunda questão, ele tem que maturar em barris por no mínimo 2 anos. Na Escócia, a gente falou agora há pouco, são 3 anos.
3 anos para ser Scotch. Uhum.
Exatamente. Terceiro, você tem que usar barris novos de carvalho americano.
Entendi.
E quarto item, só pode usar o barril uma única vez.
Eita. A gente falou então, isso, inclusive, no programa de cachaça, né?
É, então o que acontece? Você tem milho, que é doce, colocado num barril de carvalho, que normalmente vai passar o quê? Um toque de baunilha, de coco, tá? Então, quando a gente fala de whisky americano, ele é bastante doce, ele é bem adocicado.
Certo, perfeito. Tá?
Então, esse é o ponto que diferencia o American Whiskey dos whiskies do resto do mundo. Agora, dentro dessa classificação, você vai ter o Bourbon e o Tennessee Whiskey. O Bourbon, normalmente, é produzido no estado do Kentucky.
Certo.
E o Tennessee Whiskey, por eliminação, no estado do Tennessee. O Bourbon não necessariamente tem que ficar restrito ao Kentucky. Hoje você tem outros produtores em outros estados, tá? Já o Tennessee Whiskey, ele está ali no estado do Tennessee. E o grande diferencial dele para o Bourbon, eu costumo dizer que é como se fossem dois irmãos gêmeos que fizeram todo o seu processo de aprendizagem junto.
Certo.
E aí, quando chegou na hora de ir na faculdade, o pai e a mãe só tinham dinheiro para mandar um estudar.
Entendi.
E aí o que acontece? O escolhido foi o Tennessee Whiskey. Por quê? Porque depois que você faz todo o processo idêntico para Bourbon e Tennessee Whiskey, o Tennessee Whiskey você vai passar por um processo que eles chamam de Charcoal Mellow, ou Lincoln County Process,
certo.
Que nada mais é do que você pegar madeira de bordo, tá? O maple, né? Maple lá nos Estados Unidos, bordo aqui no Brasil, é a árvore lá da bandeira do Canadá, que faz o maple syrup e tal. Você pega aquela madeira e queima ela, certo. A ponto de reduzir ela num carvão super pequenininho.
Entendi.
E aí você coloca todo esse carvão dentro de um tanque de 4 metros de altura e lá em cima você vai ter uma treliça ali onde vai ficar pingando de metal, os canos de metal, onde vão ficar pingando o destilado branco.
Certo.
E aí, como diz o ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, o que que acontece? Uma gota empurra outra gota, que empurra outra gota, e vai levar uma semana para aquele líquido descer 4 metros até lá embaixo.
Nossa.
Qual é a função do carvão nesse processo? Se o produto fosse envelhecido, se ele tivesse uma cor, ele ia tirar a cor.
Entendi.
Ele filtra, ele apara as arestas do produto.
Uhum.
Então, por isso que eu brinco com a história da universidade. Ou quando ele volta, ele está muito mais refinado e educado que o irmão dele que ficou ali. Sem ter acesso a essa universidade. São produtos muito similares que você tem que provar para ver se você consegue identificar. E aí você tem os dois clássicos de venda mundial, que é o Jack Daniel's e o Jim Beam.
Perfeito.
Se bem que nós temos, além do Jack Daniel's, que domina 90% da produção no estado, você tem uma outra marca chamada George Deacon, tá? E tem mais um ou dois pequenos produtores, tem a Corsair, tem alguns aí que fazem um volume menor ali, mas o grande representante, com certeza, é o Jack Daniels. O Jack Daniels está indo no imaginário popular. Sim. Jack Daniels tem uma curiosidade, se vocês forem aí no YouTube e colocarem uma busca de Jack Daniels movie scenes, traduzindo, é Jack Daniels, cenas de filmes, você vai ver que ele aparece em vários episódios aí, e é uma participação gratuita. Não é aquela que você paga para o produto estar ali.
Não é merchandising.
Exatamente, é uma participação afetiva. Tá? Então é muito, muito legal, porque é uma bebida que literalmente está no imaginário popular. Bom, você tem grandes bebedores de Jack Daniels, talvez um deles, um dos mais conhecidos, era o Frank Sinatra.
Sim.
E reza a lenda que quando Frank Sinatra faleceu, ele deixou no seu testamento o pedido para ser enterrado com um isqueiro Zippo, um pacote de cigarros Marlboro, um par de dados, porque ele era jogador lá dos cassinos de Las Vegas, e uma garrafa de Jack Daniels.
Olha aí.
Isso aí tem um pouco de verdade, porque tempos depois a Jack Daniels entrou em contato com a família do Frank e eles lançaram uma edição Jack Daniels Sinatra.
Olha,
Sinatra
que
Edition.
Tá. Que fantástico, que fantástico. Agora, César, eu tenho uma curiosidade particular aqui, que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu não me lembro quando, eu vi uma reportagem dizendo o melhor uísque do mundo é japonês. E aí eu falei, o quê? Eu não tinha ideia. E aí hoje o meu objetivo, eu não tenho uma coleção, eu tenho um barzinho. E aí a garrafa dos meus sonhos é um Hibiki, que um dia eu quero ter e ainda não consegui. Inclusive nunca degustei. Hibiki, Yamazaki, uísque japonês, César Adames. Aonde que o Japão entra na história do uísque e por quê?
Bom, você falou de Japão, mas eu vou aproveitar já para expandir esse leque de opções. O uísque é uma das bebidas mais consumidas no planeta. Uhum. E, consequentemente, praticamente todos os países do mundo que não tenham preceitos religiosos que não permitem o consumo do álcool e aí, consequentemente, a fabricação, vão produzir uísque.
Claro.
Então você citou Japão, mas a gente tem Taiwan, a gente tem África do Sul, a gente tem a Índia. Qualquer país do mundo hoje produz uísque. Alguns deles tentam imitar o estilo escocês. Alguns já têm a sua autonomia do tipo, eu vou fazer no meu estilo e quem quiser prova, tá? Então é muito legal, é uma bebida muito democrática nesse ponto. E talvez o Japão foi aquele que entrou no mercado como um player aí, tentando quebrar a hegemonia dos escoceses e dos americanos.
Entendi.
E o Japão começa a produção quando um japonês vai para a Escócia estudar o processo produtivo. E aí o empresário que enviou esse japonês, ele tinha um capital elevado que ele trouxe literalmente uma destilaria desmontada dentro de um navio.
Caramba!
Selecionaram ali no Japão a melhor região com água mais pura, montaram a destilaria e você começa a produzir os uísques. E o uísque sempre foi de consumo elevado no Japão. O japonês gosta muito de uísque. O que aconteceu, isso que você começou, me fez a pergunta aí, foi que o Jim Murray, autor da Whisky Bible, todo ano ele faz ali a avaliação de 4.400, 4.500 rótulos de uísque.
Vive mal esse cara, vive muito mal.
E ele faz as considerações dele, ele dá notas e tudo mais, e ele costuma dar ali uma classificação e uma premiação por famílias de uísque.
Certo.
Então, o melhor bourbon, o melhor Tennessee whisky, o melhor blended escocês, o melhor blended fora da Escócia, o melhor blended japonês, o melhor single malt escocês, o melhor single malt no mundo, o melhor single malt no Japão.
Legal.
O melhor irlandês. E aí o que acontece? Você tem prêmios ali para várias categorias. E aí todo mundo ganhou medalha. Agora vamos fazer o seguinte, o melhor dos melhores. Foi aí que naquele ano ganhou o Yamazaki, um whisky japonês, Sherry Cask, que ele era finalizado em barricas de Jerez.
Perfeito.
E aí o que acontece? Saiu no livro do Jim Murray, que todo mundo lê, foi uma corrida às lojas, uhum, e o whisky esgotou.
Pois é.
E o resultado até hoje é que a produção do whisky japonês não conseguiu acompanhar aí a grande demanda.
Entendi.
A ponto de chegar em cada mercado uma quantidade limitada de garrafas. Então, sim, esse seu sonho de consumo aí, pois do Ribique, é, você tem que ficar atento, porque não é só uma questão monetária, é uma questão também de você estar na hora certa, no local certo, quando ele chega na prateleira.
É.
Porque se você não estiver lá, alguém vai estar, e quando você entrar na loja, ele já não está mais na prateleira.
Pois é, mas eu aceito o Yamazaki também, que eu nunca tomei.
Não tem problema, não tem problema.
Tá. Muito bom. César, vamos falar de harmonização agora, porque obviamente é o tema do programa. A gente vai voltar aqui em episódios futuros para falar de uísque de maneira mais detalhada em alguns aspectos, até porque eu acredito que o nosso ouvinte vai interagir com a gente, vai mandar as suas questões, as suas dúvidas. Já começamos a receber algumas dúvidas de episódios passados que a gente está trazendo aqui ao longo dos programas. Então, você sabe, se você quiser, manda lá no nosso e-mail, podcastomundodocharuto@gmail.com, ou então manda um direct lá para o @omundodocharuto no Instagram. Pode mandar um direct para o César também, César Adames, ou para mim, Safra1974. Não importa de onde chegue, se tiver o feedback, a gente vai trazer para cá. Mas a harmonização do uísque com charuto é uma das mais clássicas, é uma das que a gente mais ouve falar. E aí a minha pergunta para esse bloco aqui é: existem técnicas de harmonização? Existem as dicas de harmonização? A gente harmoniza melhor com os defumados, com os turfados? Ou dá para harmonizar charuto com qualquer tipo de uísque? Por onde a gente começa a falar sobre harmonização de uísque com charuto?
Bom, primeira questão é a gente tentar agrupar tudo isso que a gente falou num resumo muito simples para o nosso ouvinte.
Tá.
Basicamente, como eu falei, existe a produção de uísque pelo mundo inteiro atualmente. Uhum. Mas se a gente for classificar, teríamos 4 grupos. A gente tem aí o blended whisky, o single malt, o bourbon e o Tennessee whisky.
Certo.
Aí você me pergunta, mas e o japonês? O japonês pode ser blended ou single malt.
Perfeito.
O whisky irlandês, ele pode ser um blended ou single malt.
Perfeito.
O whisky americano, ele é bourbon, Tennessee whisky ou blended e single malt.
Perfeito.
Por quê? Porque hoje nos Estados Unidos você tem gente produzindo blended e single malt. Não existe proibição, não pode se produzir esse whisky aqui.
Claro, claro.
Tá? No Brasil mesmo, a gente também tem hoje um renascimento da indústria de whisky com 2 grandes produtores, a Union Distillers lá no Rio Grande do Sul e a Lamas em Minas Gerais.
Uhum.
E esse pessoal está produzindo blended e single malt.
Sim.
Então, esse é o primeiro ponto para a gente classificar o whisky ao redor do mundo. No momento que eu sei que eu tenho o bourbon / Tennessee whisky, que eles são muito parecidos, eu tenho o blended e eu tenho o single malt, você tem que pensar no seguinte: o bourbon e o Tennessee whisky normalmente eles são mais potentes em sabor. Lembre que eu já tinha falado, o teor alcoólico deles praticamente sempre vai ser o mesmo, 40. Então, quando eu falo, não é, quando eu falo de potência, eu não falo de álcool, estou
certo,
falando de percepção em boca, de sabores. Então,
perfeito,
o whisky americano, bourbon e Tennessee, eles são muito mais potentes, muito mais complexos em aromas e sabores. Eu recomendaria aí charutos de fortaleza mais forte.
Certo.
Aproveitando também o gancho, eu pegaria os whiskies single malts de Islay, os defumados, também entram nesse ranking aí de charutos potentes, charutos fortes.
Certo.
Aí a gente vai para o blended e para o single malt. Como a gente já falou anteriormente, o single malt, ele é mais rebuscado, ele tem mais aromas, ele tem mais sabores que um blended.
Sim.
Então aí é uma questão de você pegar, colocar para o blended whisky aqueles charutos do dia a dia, e para um single malt, que ele é mais complexo, ele tem mais profundidade de aromas e sabores, eu colocaria para aquele seu charuto que está ali no umidor já há uns 6 meses, 1 ano, 2 anos,
uhum,
tá? Que também já teve uma evolução.
Perfeito.
Agora, isso são apenas sugestões, meu amigo Léo.
Sim.
Eu costumo dizer o seguinte, faça o seu teste.
Uhum.
Não acredite no que eu estou falando.
Exato.
Eu estou apenas divagando, certo? Então, aqui é algumas possibilidades, mas eu costumo dizer que quem sabe... faz ao vivo, então faça a sua harmonização, deixe aí os seus comentários para que a gente possa ver o que você tem feito, quais são as suas harmonizações, porque a gente sempre se surpreende com algumas respostas que a gente recebe.
Perfeito, eu tenho poucos whiskies single malt, acho que duas ou três garrafas só, e um deles é esse que eu disse que é um extra turfado, inclusive nacional, da Union Distillery, lá do Rio Grande do Sul, que não perde em nada para os escoceses, muito delicioso. E eu tenho um truquezinho aqui, na verdade não é truquezinho, não é nenhuma novidade, mas é porque eu gosto. Que uma vez o meu amigo Dave, lá do Nerdcast, do Jovem Nerd, Dave Paz, o Azaghal, me mandou de presente uns cubinhos de aço inoxidável, uns cubinhos de aço inox. E são gelinhos, tipo do tamanho de um dadinho, assim, que eu deixo junto com o meu gelo no congelador o tempo todo. E eu, como tenho uma preferência pela bebida gelada, eu uso esses gelinhos para gelar o meu single malt sem diluir. Então eu boto três pedrinhas desse dadinho ali, naquele copinho baixo, né? Eu tenho um snifter, sabe aquele copinho snifter?
Sim.
Paguei R$4,00. Uma delícia de copinho nacional, da fábrica nacional aqui, que todo mundo conhece, né? E faz a mesma função daquele de 200 que a gente encontra por aí na internet, porque o nariz cabe junto, do mesmo jeito, ele é abobadadinho embaixo, baixinho, um snifter de 4 gotas. Eu prefiro pagar um pouco mais caro no whisky do que no copo. Então, eu uso esse gelinho. E olha só, é uma harmonização muito gostosa, é uma das minhas preferidas. Esse uísque mais defumado, realmente, com um charutinho que você consiga perceber também ele, um pouco mais, né, digamos, complexo, né, do que aquela fumada do dia a dia. Tem aqueles especiais, né, que a gente guarda para um momento ali, especial. Então, acho que uma bebida especial pede um charutinho especial e, geralmente, a gente faz isso num momento especial, não é isso, César?
Com certeza. Aí é você escolher o seu momento. Por isso que eu falei anteriormente a questão dos americanos para coquetéis, o blended para happy hour e o single malt para reflexão. Mas nada impede de você fazer um coquetel com single malt, fazer um whisky americano viral de reflexão e por aí vai.
Perfeito. Então a gente deixa aqui mais uma vez o espaço para o nosso ouvinte interagir com a gente. Esse tema é muito vasto. A gente, nesse programa aqui, a gente fez um programa um pouco maior do que os outros, porque realmente, se deixasse, eu e César falaríamos aqui por horas a fio de tão interessante e complexo até que é esse mundo do whisky. Com certeza a gente vai voltar a abordar o tema em episódios futuros. Sobre o que você gostaria que a gente falasse? O que foi que faltou nesse episódio? Você gostaria que a gente falasse de alguma coisa específica? Tem alguma dúvida específica para o César? Manda para a gente, que a gente traz aqui em episódios futuros do nosso podcast O Mundo do Charuto, que volta na semana que vem, segunda-feira, com o último episódio da nossa segunda temporada. E aí a gente vai falar sobre harmonização com outras bebidas, bebidas não alcoólicas, café, coquetéis. O que será que vem por aí? Você vai saber isso no nosso último episódio, o 8º episódio da segunda temporada do Mundo do Charuto, que volta na segunda-feira que vem, aqui na Radiofobia Podcast Network. A gente, como sempre, agradece e conta com o seu download e a sua audiência. Um abraço e até mais.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio. We'll be right back.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.